Invocada a proteção de Deus, declara aberta a 8ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Herveiras, realizada dia 27 de março de 2023. Saúdo os colegas vereadores, vereadora. Hoje temos a ausência da vereadora Camila. Saudar também os servidores da casa, o assessor jurídico. Saudar as pessoas que nos visitam, em especial as funcionárias dos sindicatos, os trabalhadores rurais. Saudar a esposa do nosso amigo vereador, a sua colega ali também. Tem uma presença hoje também, uma visita especial do nosso amigo, mais conhecido por Zeca, né? O filho do vereador João também se faz presente. Nosso amigo mais conhecido por o Marquat, né? Também presente. Estava meio ausente nas sessões, mas está aí presente hoje. Na presença, então, de todos os vereadores, com a ausência da vereadora Camila, vamos de imediato, então, à votação da ata da 7ª reunião ordinária realizada dia 20 de março de 2023. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. A ata aprovada por unanimidade. Também temos a votação da primeira reunião extraordinária, realizada dia 22 de março de 2023. A ata da sessão extraordinária também está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Hoje temos expedientes, temos ofício 010/2023, de autoria tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Val do Sol e Herveiras, Marielle Helena Miller. Assunto: solicitação para utilizar o espaço da Tribuna Popular para explanar sobre o Festival Nacional da Juventude Rural, sendo importante este evento para implantação de políticas para a juventude rural no município. Solicito a leitura do ofício.
Ofício 10/2023, prezado senhor presidente, venho por meio deste solicitar o uso da Tribuna Popular no dia 27 de março de 2023 para falar sobre o Festival Nacional da Juventude Rural, que irá ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de abril, em Brasília, no Parque da Cidade, e que possui como lema Semeando Resistência e Cultivando um Mundo Novo, sendo o festival de suma importância para a construção de políticas públicas para a juventude rural e, assim, auxiliar na sucessão rural, visibilidade, vez e voz dos mesmos. Sendo que tínhamos para o momento, desejamos saudações sindicais, atenciosamente, Marielle Helena Miller, tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras.
Temos também o ofício interno 11/L/2023, autoria vereador Antônio Gildásio Corte Vieira. Assunto: encaminhamento de moção de pesar em memória de Paulina Wesel. Solicito a leitura do ofício e da redação da moção.
Ofício interno 11/L/2023, senhores vereadores. O vereador que abaixo subscrito encaminha a moção de pesar pelo falecimento de Paulina Wesel, para que seja encaminhado, submetido e apreciado em plenário e aprovado para os devidos fins de remessa aos familiares. Atenciosamente, Antônio Gildásio Porto Vieira, vereador PP. Moção de pêsames. Pelo falecimento da senhora Paulina Reis, ocorrida dia 26 de março de 23, aos 75 anos. Paulina deixa indultados o esposo Geraldo Reis, o filho Isolde, esposo Valdir Schmidt e família, Ismene e esposo José Rega e família, e Lidória e esposo Alessandro Travar e família, Hilário Reis e esposa Sandra e família, Elaine e esposo Fábio da Silveira e família, os netos Diego, Daisy, Matheus, Alessandro, Júnior, Peter, Igor, Sofia, Pedro, Heloísa, os bisnetos Alice, Manuela, irmãos, cunhados e sobrinhos, demais familiares e amigos. Esperamos que esse gesto de homenagem possa confortar os familiares, deixando respeitoso sentimento à família e amigos. Herveiras, 27 de março de 2023, Antônio Gildasio Porto Vieira, vereador PP.
Temos também ofício interno 07/2023, autoria Poder Executivo. Assunto, encaminhamento de projeto de lei 013/2023. Solicito a leitura do ofício e do referido projeto de lei.
Ofício 07/2023, senhor presidente. É complementado em caminho, projeto de lei 13/23, que autoriza o Poder Executivo a contratar um professor de matemática em caráter emergencial e da outras providências. Tenciosamente, Nazário Rubiquins, o prefeito municipal. Projeto de lei 13/23, autoriza o Poder Executivo a contratar um professor de matemática em caráter emergencial e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar contratação temporária, excepcional ao interesse público e em caráter emergencial, de um professor de matemática para exercício da docência nas séries finais do ensino fundamental. Artigo 2º. O contrato previsto no artigo anterior terá vigência por até 6 meses a contar da promulgação da presente lei. Parágrafo único. O contrato firmado com base na presente lei poderá ser rescindido antes do término do prazo de sua vigência, mediante aviso prévio de 30 dias. Artigo 3º. O regime de trabalho para a contratação emergencial será de 20 horas semanais e as atribuições da função de acordo com o anexo único, que é parte integrante da presente lei. Artigo 4º. Salário a ser pago em período fixado para os professores, classe A, nível 1, correspondente a R$ 1.989,13 mensais. Parágrafo 1º. O salário do professor contratado pela presente lei receberá as demais vantagens previstas no plano de carreira do magistrado municipal, aprovado pela lei complementar 004 de 25 de novembro de 2013, quando for o caso. Artigo 5º. O contrato de que trata a presente lei será de natureza administrativa, ficando assegurados ao contratado os direitos previstos no artigo 43 da lei complementar 004 de 25 de novembro de 2013, plano de carreira do magistério municipal. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, gabinete do prefeito, 24 de março de 2023, Nazário Rubiquins, prefeito municipal. Em anexo, o anexo único, cargo professor, atribuições, descrição analítica e sintética, requisitos e forma de provimento, idade mínima 18 anos. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Anexo, encaminho para a apreciação dos novos vereadores, o projeto de lei 013/23, que autoriza o Poder Executivo a contratar um professor de matemática em caráter emergencial e da outras providências. Em fevereiro, professor de matemática ocupante do cargo de provimento efetivo, Elisa Ser Splet, solicitou exoneração do cargo. Como não há no quadro de professores outro profissional para lecionar essa disciplina, faz necessária a contratação deste profissional para que os alunos das séries finais do ensino fundamental não sejam prejudicados com a falta deste professor. Cabe informar que a administração está realizando o processo seletivo simplificado, atendendo a determinação constante em resolução do Tribunal de Contas do Estado para possibilitar a presente contratação emergencial. O presente projeto de lei não carece de estimativa de impacto orçamentário financeiro, pois já estava consignado em orçamentos as despesas para pagamento do servidor efetivo e agora arcará com os pagamentos do novo contratado, estando assim em conformidade com o artigo 16 da Lei Complementar 101/2000. Conto com o apoio dos novos vereadores para apreciar e aprovar o presente projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, Nazário Rubiquins, o prefeito municipal.
No espaço da tribuna popular, informo que o pedido foi deferido por ser de interesse público. Por isso, convido a tesoureira do sindicato, Marielle Helena Miller, para fazer uso do espaço da tribuna pelo período de máximo de 10 minutos.
Boa noite a todos. Então, em nome do presidente Valdir, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Em nome da vereadora Ana, cumprimento as pessoas que nos assistem aqui nessa noite, principalmente aqui os dois jovens da comissão do sindicato, a Luana, que é diretora, que é vice-secretária lá do sindicato, e entrou também comigo nessa questão, então, de estar trabalhando com a juventude, com as mulheres também. E também o João, né? A gente sempre fala que o João é... Não tem explicação, porque desde que a gente começou a Comissão de Jovens lá no ano de 2018, 2019, O João embarcou com a gente e está sempre participando das atividades, fez intercâmbios, fez saídas, né? E agora, então, depois a gente vai estar falando um pouco mais de onde que ele vai estar indo agora no mês de abril também. Então, a gente vem essa noite falar de um festival que vai estar ocorrendo no mês de abril, como foi citado antes, que é o Festival Nacional da Juventude Rural, que ele vai ocorrer então nos dias 25, 26 e 27 de abril lá em Brasília, né? Então a gente, como sindicato, a gente vai estar indo com uma juventude para lá da nossa regional sindical, que o sindicato faz parte, são 24 jovens que vão estar indo, e desses 24, 12 são do nosso sindicato, que então faz parte que Sinimbu, Santa Cruz, Vale do Sol e Herveiras, né? Então, e desses 12, 6 são aqui de Herveiras. São 6 jovens que vão estar indo com a gente para esse festival nacional. Desses jovens, então, nós temos 2 aqui presentes, que é o João Clás e a Luana Rezel. Vai estar indo também a Yasmin, né? O João de Castro, o Adrian e o Jonathan. São 6 jovens que vão estar indo com a gente, então, lá para Brasília no Festival da Juventude Rural. E a gente, como sindicato, a gente tem uma organização muito grande nessa questão de políticas públicas, da juventude, né, de trabalhar, de escutar essa juventude também. E a gente se organiza como sindicato, né, a nível Brasília, que é a CONTAG, e em cada estado também tem a nossa federação que nos representa. E a gente divide o nosso estado do Rio Grande do Sul em regiões sindicais, né, porque fica mais fácil tu localizar um sindicato, um município dentro de uma região. E a nossa regional, então, a nossa região, né, que são 10 sindicatos, é a Regional Sindical Vale do Rio Pardo e Baixo Jacuí. São 10 sindicatos que fazem parte, né, que é desde lá Cerro Branco, Cachoeira do Sul, Pantano Grande, Passo do Sobrado, General Câmara, Gramado Xavier, Santa Cruz do Sul, Rio Pardo, Passo do Sobrado e Pantano. São 10 sindicatos, né? E dentro desses 10 sindicatos fazem parte, faz Herveiras também faz parte, porque pertence também ao sindicato então de Santa Cruz do Sul, que é a matriz. Então, desses, então, a gente vai estar levando 24 jovens lá para Brasília, para o Festival Nacional da Juventude Rural. Às vezes a gente fala em festival, a gente pensa só festa, né? Quando a gente fala festival, é festa, mas não é isso. O intuito de levar essa juventude para o festival é para ele estar conhecendo a juventude de todo o nosso Brasil, porque lá vão ter mais de 5 mil jovens de todos os estados que vão estar lá participando, que vão estar levando produtos, que vão estar participando de seminários, de palestras, de festivais, de apresentações culturais, de danças, né? Então, a juventude que vai estar indo para lá vai ser bem legal, porque eles vão conhecer um todo do nosso Brasil, né? Às vezes a gente pensa o Brasil como Rio Grande do Sul, pensa o Brasil como outra parte, mas para a gente entender que o nosso Brasil, ele é muito diversificado em questão cultural, né? Então, a gente vai estar levando a apresentação para lá, mas vai estar olhando apresentações dos outros estados também, né? Aí, esse festival vem no intuito de ser uma ação de mobilização, de luta, de estar conhecendo outras pessoas também. A gente tem, agora vai ocorrer o 4º Festival Nacional da Juventude Rural, porque teve no ano de 2017, teve no ano de 2010, teve no ano de 2015, e iria sair durante a pandemia, ali no ano de 2020, só que não ocorreu, o João ia ser um dos jovens que naquele período ia estar junto, só que foi transferido, não tinha como a gente reunir 5 mil jovens lá, então foi transferido e esse festival vai estar acontecendo agora lá em Brasília, então no mês de abril. E o tema esse ano é semeando resistência e cultivando um mundo novo, porque a gente sabe que a gente, como agricultor, a gente precisa muitas vezes resistir e lutar, né? Seja pelas questões financeiras, pelas questões de compra do produto, mas principalmente também pela questão de resistir em questão do clima, né? Porque nós, como agricultores, se também a gente não tem o clima bom, favorável, não tem como a gente produzir também. E isso é uma coisa que a juventude vai ver muito lá. O que se produz aqui no Rio Grande do Sul não se produz lá no Nordeste. O que se produz lá muitas vezes não se produz aqui. Então é muito bom essas trocas de experiência. O pessoal está abrindo, está visualizando um mundo diferente dentro do próprio Brasil, né? Então isso é muito positivo também. Mas aí às vezes as pessoas perguntam, mas por que vim na tribuna falar do Festival Nacional, né? Um dos motivos é que a gente ganhou como tema da federação que é de divulgar esse festival. Porque muitas, quem sabe aqui, quantas de vocês sabiam que existia esse festival? Talvez até sabia, mas não sabiam que iam jovens aqui da nossa região, que iam jovens aqui do nosso sindicato para lá, né? E também porque vão estar indo 6 jovens aqui de Herveiras, né? Então isso é muito positivo, porque os jovens daqui, o João, a Luana, o Adrian, o Jonathan, eles vão estar levando as demandas daqui de Herveiras para lá. Vão dizer, ah, Herveiras falta isso, Herveiras falta aquilo. Falta isso para o jovem permanecer no campo, né? Falta estrada boa, falta sinal da internet, falta questão da valorização da produção, as indústrias. Então eles vão estar levando essas demandas para lá e vão trazer essa realidade para cá também, né? Então de dizer para vocês que vocês vão ter a representação de 6 jovens lá em Brasília que vão estar falando muito bem de Herveiras, né? Que vão estar levando também as questões de facilidade e de dificuldade, mas que vão estar falando muito bem, então, lá em Herveiras, então, de tudo que tem aqui, né? E a gente vão ser 3 dias lá. No dia 25 a gente vai estar indo lá, vai ter seminários, vai ter palestras, no dia 26 também. E no dia 27 a gente vai ter uma caminhada, porque a gente vai montar as pautas da juventude, eles vão levar para lá o que precisa, o que, que falta, e lá a gente vai montar um cronograma, umas pautas também, e vai estar entregando para o presidente, que é o atual Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então a gente vai entregar essas pautas para lá, porque tem pautas a nível Herveiras, tem pautas a nível Estado e tem pautas a nível Brasil. Vocês entendem melhor, né, do que a gente nessas questões. Então, a gente precisa estar levando para lá e dizer, está faltando isso, está faltando falar lá, criar um Plano Nacional da Juventude Rural, que falta lá. Porque quando tu tem no papel, é mais fácil de tu cobrar, né? Alguém vem dizer, eu preciso disso, muitas vezes se esquece, mas quando tu tem um plano lá, tu entrega as pautas, isso está lá dentro, lá em Brasília, fica mais fácil, então, de estar ajudando. Porque a gente tem bastante, a gente pode dizer que a gente tem política pública, só que é muita burocracia. Às vezes, quando o jovem quer acessar um Pronaf, quando o jovem quer comprar uma terra, quando o jovem quer construir uma casa, agora vai vir recurso novo para habitação, é para vir, né, pelo menos. Daí fica muito difícil para o jovem acessar, em questão de renda, em questão da documentação. O jovem está iniciando uma vida, né? Ele não tem ainda, né, todo aquele valor, ele não tem a questão financeira, ele não tem a questão de documentação. Então tem que facilitar essa questão para a juventude estar comprando, estar sendo inserido numa questão de política pública também, né? A gente escuta muitas vezes falando, o jovem hoje em dia não quer mais nada com nada, o jovem hoje em dia quer só ficar no celular. Né? E a gente tem que dizer que tem sim. Só que quantos jovens estão lá no campo, permanecem no campo, né? Vocês conhecem aqui a região, sabem, né? A questão da diversificação que se tem, a questão da valorização do jovem. Então precisa falar mais dessas questões da juventude lá também e tá levando essas pautas para lá. E como eu falei, tem pautas aqui. Aqui talvez no Rio Grande do Sul tá bom, mas no outro estado não tá. Ou quem sabe no outro estado tá diferente e aqui não tá. Então o Brasil é muito diversificado nessas questões. Então eles, o João, a Luana, o pessoal aqui vai estar levando a visão de Herveiras para lá. Cada um vai estar levando a sua visão para a gente trabalhar em questão, em conjunto, para ver como é que é a melhor adaptação dessa política pública em cada estado, né? E a gente ano passado se reuniu lá em Porto Alegre, foi realizado o festival Encontro da Juventude Rural, a nível estadual, que a gente foi, teve vários jovens aqui que estiveram indo para lá também, e a gente construiu uma carta da Juventude Trabalhadora Rural Gaúcha. E nessas pautas foram algumas das pautas que vieram a nível estado, né? O que faltava para nós, né? Algumas pautas nível estado para essa juventude estar ficando, ajudando a ficar no campo. A gente sempre diz que a gente não tem como obrigar ninguém a ficar lá. Mas quando tu ajuda e tem mais política pública, é mais fácil de ficar lá. Então a gente construiu aqui sobre as pautas, né? As pautas principais é a educação do campo, é a agroecologia, crédito rural e também a infraestrutura, né? Então dentro dessas pautas principais tem algumas pautas que falam disso, né? Questão da educação do campo, principalmente nas escolas famílias agrícolas, das escolas no campo, de não fechar elas, de valorizar mais, de vir recurso e infraestrutura, né? Então eu vou deixar essa carta aqui com vocês, que foi construída no ano, então, de ano passado, no dia estadual da juventude rural, no dia 15 de julho, que a gente teve aqui, então, promulgado pelo vereador João também. A gente agradece muito, né, que trouxe para a Câmara a questão da Semana da Juventude Rural, que a gente precisa esse ano Está pensando em atividades nas escolas, alguma atividade municipal também, né, para não deixar passar em branco. Então, a gente construiu essas pautas lá e eu vou deixar aqui com vocês, eu vou deixar aqui para já passar, que são algumas pautas para vocês já dar uma lida, que a juventude que estava comentando lá naquele dia. E esse aqui a gente vai levar para lá com algumas outras pautas também. E tem algumas pautas a nível nacional que foram colocadas aqui. Por exemplo, uma bolsa permanência do jovem no campo. O jovem saiu da escola agrícola, né? Então, ele aprendeu tanta coisa lá, mas ele precisa de um recurso para implementar uma agroindústria, ele precisa de um recurso para implementar uma estufa, né? Então, para vir alguma coisa nesse sentido, assim, de ajudar ele a botar lá no papel, né? Para botar lá na prática e não só ficar no papel, né? A questão de fomento à produção de alimentos, né? E a gente sabe que a gente tem que produzir alimento, mas tem que ter lugar para vender também. Então, da questão de pensar em agroindústria, a questão de pensar em feiras, a questão de pensar em feiras menores, municipais, maiores, né? E ser mais fácil do produtor estar colocando lá, não ser tão burocrático como muitas vezes é, né? Questão, então, de incentivo à agroindústria, questão de internet. Tem lugares que tem internet no interior, que tem internet lá bem no meio rural, a linha Marcondes, tem alguns lugares que tem, né? Só que não é ainda 100%. E a gente sabe que talvez a gente nunca vai chegar em 100%. Mas que precisa ainda mais essa inserção lá, ou pontos, quem sabe, municipais, que a juventude possa ficar no município, que não precisa sair de lá também, né? Questão do transporte, da estrutura adequada nas escolas, né? A questão também de recurso para aulas extracurriculares. Há um período atrás tinha aqueles cursos técnicos, né, que os jovens poderiam fazer na parte da noite também, né? Questão do técnico agrícola na parte da noite, alguma coisa que eles possam ficar lá. Porque a gente sempre tem que dizer que o jovem, ele tem que ficar no campo, mas ele pode ficar com estudo, né? Muitas vezes você tinha aquela visão, ah, não precisa estudar para ficar no campo. A gente está aqui para dizer o contrário, tem que estudar para ficar no campo, né? Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar aqui. Uma coisa que veio muito forte é a questão do CNH social, né? Daí muitas pessoas, ah, para que ter carteira, né? Mas isso tu vai levar teu alimento, tu vai para a feira, tu vai para fora, né? Tu precisa também a CNH. E a gente sabe hoje quanto que está caro para fazer uma carteira de motorista, né? A gente sabe quantos jovens, enfim, andam por aí, que dirigem muito bem, mas a questão do valor é muito caro, muitas vezes, para fazer a carteira. Então, é a questão de trabalhar essa CNH social também, né? A questão da violência contra os jovens, contra as mulheres, do machismo, do preconceito também, que deve se trabalhar também. Muitas vezes as pessoas não querem falar disso, porque causa um desconforto, né? Mas a gente tem que trabalhar e tem que falar sobre isso também. Então, a gente não pode ter medo do desconforto e não pode ter medo de falar disso também. Porque a gente, como nível regional, as mulheres a nível regional estão trabalhando uma estrutura, então, também de ter uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. E se pensa em uma construção dessas, é um sinal que ainda se tem essas questões no interior e na cidade. A violência não é só no interior, é na cidade também, né? Só que a gente sabe que muitas vezes no interior é mais difícil de chegar. Então a gente, como mulher, como jovem, precisa falar sobre a questão da violência, a questão do racismo, do machismo, do preconceito, porque é importante falar sobre isso também, né? Principalmente quando a gente fala a questão das mulheres também no interior. A gente também entregou ano passado aqui para o prefeito e para os prefeitos dos outros municípios a questão da isenção do ITBI, né? Porque às vezes o jovem vai estar começando a vida, ele vai comprar uma terra, principalmente agora vai vir recurso de novo pelo crédito fundiário, Terra Brasil, que a gente fala, né? Aí tu tem que pagar ITBI, né? Então, se a prefeitura pudesse pensar alguma coisa de fazer a isenção disso, ou fazer alguma coisa de hora máquina em torno desse valor, né? Porque é um valor que o jovem está tirando aqui de novo, vai pagar ITBI, que a pouco vai pagar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, né? Então, para a gente estar pensando nisso também. Daí uns vão dizer, ah, mas R$1.000, R$2.000. Mas para quem está iniciando uma vida, pessoal, né? A gente tem que pensar nisso, que cada 500, cada 100, cada real que tu consegue poupar e colocar na propriedade, né? Em comer também alimentação, né? Tu precisa se alimentar, é importante da gente pensar nessa questão também. Daí a gente entregou ali, né? Então, tem que se pensar não em isentar imposto municipal. É um recurso que deixa de entrar ali para a prefeitura, mas é uma pessoa que está ajudando a ficar no teu município, a comprar uma terra lá. Essa pessoa, quando ficar aqui no município, ela vai investir aqui, ela vai comprar coisa para comer aqui, ela vai plantar aqui, ela vai vender aqui, vai entrar imposto para o município, né? Então, nesse sentido, de estar pensando várias dessas questões também, né? E a gente sempre diz da importância da juventude vir usar as tribunas também, né, nos municípios. O João já falou aqui também, a Luana, antes a gente estava falando, vai estar falando aqui também. A gente sempre tenta fazer um rodízio de cada jovem vir falar também. Porque é importante a juventude aqui, a gente tem jovem aqui na Câmara também, de vir aqui na frente e de dizer, algumas pautas vão dizer, ah, essa é mais importante que a outra, mas só do jovem vir aqui é de suma importância de falar também, né, que a gente tem jovens lá sim, e que tem pessoas que precisam continuar lá para produzir alimentos. Os nossos municípios aqui do sindicato, Herveiras, Vale do Sol, são extremamente agrícolas. Então, vocês já pensem, com o tempo não tiver mais juventude, não tiver mais agricultor, agricultora, né? Então, a gente tem que ter agricultor, agricultora lá, sim, mas tem que ter com qualidade também, né? Então, a gente tem que pensar nessas questões. Então, um pouquinho disso, para terminar aqui, dizer para vocês que essa juventude não está indo de graça para Brasília, a gente não tem como pagar 24 passagens para a juventude para estar indo para lá, até porque vocês sabem que uma passagem de aérea, de avião, não é barata. Então, a gente fez uma rifa a nível regional, que os jovens têm para vender, a Luana tem, o João tem, né? Aqui o Jonathan, o outro João, o João Castro, o Adrian, eles também têm para vender essas rifas. Então, a gente quer, ao mesmo tempo, pedir esse auxílio para vocês também, se encontrar esses 6 jovens aí, se vocês pudessem dar uma ajuda para eles, comprar um número, comprar um bloquinho, né? Eles vão estar oferecendo para vocês, vão vir outro dia aqui oferecer também, né? Que cada número que vocês puderem ajudar para eles estar indo para lá é muito positivo, porque eles vão estar indo representar vocês e vão estar indo representar o município aqui de Herveiras também, né? Então, era um pouquinho disso do Festival Nacional da Juventude Rural, e a gente agradece o espaço aqui também.
Manifestação da Marielle. Após essa manifestação que ela fez, eu convido então o líder de bancada do PP, João, o vereador João Altamiro Klaas, para fazer uso da palavra.
Inicio saudando o senhor presidente, da mesma forma o nosso assessor jurídico, doutor Moisés, colegas vereadores, colega vereadora Ana, hoje na ausência da vereadora Camila, em especial as pessoas que se fazem aqui presente, nossos funcionários da casa, que quem faz a papelama, a parte mais burocrática, né? Meu filho João Vitor, Marquate, né? A esposa do vereador Seno, sua amiga que se faz presente, né? Em especial vocês aqui representando o sindicato, né? A Luana e a Marielle. Depois das tuas palavras, tão bem colocada, desculpa o amigo Zeca, está lá no canto, uma pessoa que veio para Herveiras para somar, né, muito interessante também, valorizar as pessoas que estão vindo para a nossa terra morar em Herveiras, né, como eu estava falando, depois das palavras tão bem colocadas por você, Marielle, até ficou pouco para mim falar, mas não falar, mas agradecer, né, pelo trabalho de vocês, né, pelo trabalho em si, sindicato e como pessoa, porque se dedicam mesmo, né, né, fora de horário de serviço, vocês estão aí, né, levando em frente e valorizar o nosso jovem do nosso município, né. E nós aqui, falo por todos os colegas vereadores, né, nós aqui o que tiver no nosso alcance para poder ajudar, né, a acontecer essa viagem que já está programada, que vai acontecer mesmo. E parabenizar vocês mais uma vez, né, pelo o incentivo em o nosso jovem ficar no nosso município, né, não por o meu filho fazer parte e vai estar indo para lá junto, se Deus quiser, né, mas falo por todos os jovens do nosso município, né, a gente vê andando aí, como agora eu estou sempre nos 4 cantos do município, a gente vê um abandono de morada, um abandono de terra, assim, muitas estufas de fumo parada, não defendendo o fumo, mas defendendo que lá pode se produzir qualquer outro tipo de coisa, né? E com esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, com certeza vai cada vez valorizar mais o nosso jovem, e dá para dizer que eles podem levar uma vida muito tranquila aqui na nossa cidade de Herveiras ou em qualquer município da região, né? Com esses, tendo sinal de internet bom, tendo uma valorização do trabalho deles, tendo incentivo do poder público para eles ficar nos municípios, né? Então, é uma luta nossa também, como vereador, falo em nome de todos os colegas, né? E mais uma vez agradeço vocês pelo trabalho e nos colocamos à disposição no que for possível para ajudar. Seria isso, muito obrigado.
No espaço da pauta, hoje temos Projeto de Lei 011/2023, assunto, dispõe sobre a reorganização da política municipal dos direitos da criança e adolescente e da outras providências, tramitação, segunda reunião. Temos o projeto de lei 012/2023, assunto, altera os artigos 2º e 3º, inclui parágrafo único no artigo 2º da Lei Municipal 404/2004 e da outras providências, tramitação, segunda reunião. Temos também o projeto de lei 013/2023, assunto, autoriza o Poder Executivo a contratar um professor de matemática em caráter emergencial e da outras providências, tramitação, primeira reunião. Temos a moção de pesar, autoria do vereador Antônio Gildazzo e Corte Vieira. Assunto, moção de pesar em memória de Paulina Ruezão, tramitação, primeira reunião. No espaço da discussão da pauta, primeiro vereador inscrito, Paulo Roberto da Costa.
Passo.
Vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Passo.
Vereador Antônio Gildazio Corte Vieira.
Passo.
Vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes.
Passo.
Vereador Arsênio de Bastos.
Passo.
Vereador Darcy de Bastos.
Passo.
E vereador João Assemiro Clás.
Passo.
Requerimentos.
Senhor presidente, como líder de governo, peço que vai à votação o projeto de lei número 012/2023.
Diante do requerimento do líder de governo, coloco em votação o referido pedido. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Pedido do líder de governo aprovado por unanimidade. No espaço da ordem do dia, temos projeto de lei 012/2022, de autoria do Executivo Municipal. Assunto, altera os artigos 2º e 3º e inclui o parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 404/2004 e da outras providências. Não havendo discussão, vai à votação juntamente com a redação final. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade o projeto 012/2022. Coloco em discussão a moção de pesar em memória de Paulina Ruezel, de autoria do vereador Antônio Gildazio Corto e Vieira. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade a moção de pesar. Passamos para as explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, Paulo Roberto da Costa.
Passo.
Vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Saúde, senhor presidente. Em nome deles e mais colegas vereadores. Hoje, na ausência da colega vereadora Camila, aos nossos assessores da casa, a Dolíria, esposa do Arsênio, que sempre está aqui com nós, amiga dela também, que fiquei conhecendo no domingo, no sábado, na verdade, né? De forma especial, a Marielle, né? Que fez parte lá da minha vida no início de escola, né, Marielle? Estudamos junto lá na Felipe dos Santos. Esses dias tive o prazer de rever a Franciele também, conversamos bastante, né? Ela veio fazer uma belíssima palestra para nós sobre a saúde na escola, né? Que bom te ver. Que bonito é ver uma pessoa que tem domínio sobre aquilo que fala, né? Podia ficar te escutando aqui por horas falar. É muito bom isso. Eu gosto, né, de pessoas que tu nota quando tem domínio sobre aquilo que tá falando e que defende porque tem conhecimento daquilo que tá defendendo, né? Desejo sucesso para vocês nessa viagem aí. Tenho certeza que vão estar muito bem representados, né? Com a Luana também, uma grande amiga minha. O João, né? Filho do nosso colega João Bala aqui também, né? O mais conhecido. Tenho certeza que vão estar muito bem representados lá, Herveiras, com os demais jovens que vão junto, né? E no que precisarem, né, contar com nós aqui, como o colega João já falou, né, a câmera vai estar sempre à disposição. Eu acho que é como tu falou, a gente não pode dizer aos jovens que para ficar na agricultura, na roça, como se diz, não precisa estudo. Precisa, cada vez mais, né? Eu escutei isso do meu irmão ainda há poucos dias. Até mesmo o uso da tecnologia hoje em dia, né? As firmas de fumo estão exigindo muito
E ele está tendo que aprender o uso do celular, ele disse que é diferente, então isso mostra que precisa do estudo, sim. Precisa, ele está sempre por dentro, né? Porque a tecnologia está aí, as novidades estão aí. É importante para nós, porque eu acho que se a roça não trabalhar, a cidade não, que nem os outros, não janta, né? Então a gente precisa da agricultura, precisa de pessoas que fazem isso que vocês estão fazendo, de incentivar o jovem a ficar aqui, de trabalhar aqui e ver que isso vai dar fins lucrativos para eles também, né? Que não é só na cidade grande, como se diz. Também quero deixar aqui os meus pêsames, né? A família da Paulina Reis, né? De forma especial, que é com quem eu tenho mais conhecimento, que é a Isolde Valdir, né? E os netos deles, né? Que nem agora há poucos dias ainda fizemos uma festa para arrecadar para o filhinho da Daisy, né? E agora ela perdeu a avó dela. Mas Deus tem um propósito, eu sempre digo, através de tudo, né? Ela estava sofrendo também, como já tinha dito, muito no hospital e tudo. Então, Deus tomou a melhor atitude. Com certeza ela está num lugar melhor que nós. E também a família, né, da Romilda Tavares, né? A esposa do Dorivaldo Felício Tavares, mais conhecido, né, como Ati Felício. E os seus filhos, né, o Celinho, a Maria Elizabeth e o Adelmo, né? Que também era uma amiga minha, eu digo assim, do carteado de fim de semana. E foi uma morte tão precoce, tão rápida, né? Uma perca bem triste, assim. Até no fim de semana eu estava num local onde ela sempre estava presente. E foi estranho chegar lá e não ver ela, né? Era uma pessoa, uma das primeiras pessoas que a gente via sentadinha na mesa, esperando chegar os companheiros para o PIF. E agora a gente não tem mais ela lá. Então, assim, para a família foi uma perda bem triste e para os amigos também. Mas que Deus possa confortar o coração deles, né? E é a única certeza que a gente tem mesmo é da morte. Então, e muitas vezes Deus opta por não deixar mais sofrer e levar para junto dele, né? Também nessa última semana, né, tive problemas de saúde. Tive muitos dias que tá dentro do posto de saúde, né, em atendimento. E eu acho que, como eu sempre digo, né, que quando a gente tem que cobrar, a gente cobra, mas quando tu tem que elogiar, eu acho que se faz preciso. E até mesmo porque eu acho que tu tem que enaltecer um trabalho quando ele é bem feito. E o atendimento ali no posto de saúde está muito bom, cada vez melhor, né? Todos os dias, como eu já tinha dito esse dia, como é bom tu chegar no posto de saúde e ver o médico iniciar 7h30 junto contigo, atendendo, né? Que muitas vezes a gente tinha que esperar até 10 horas, tá 5, mas para ser atendido às 10. E todos os dias que eu fui, o médico 7h30 iniciou o atendimento. Os exames que eu precisava de manhã, eles marcavam para de tarde, né? O pessoal da secretaria dava o seu jeito. Não só para mim, eu tenho certeza que para quem precisa eles estão sempre fazendo, né? Correu tudo bem, graças a Deus, né? Mas eu acho que precisa enaltecer quando um trabalho é bem feito. E a nossa saúde cada vez mais está de parabéns, né? E a gente escuta isso até em outros municípios. Escutei inclusive da Franciele, que ela admira a saúde no município de Herveiras e que ela queria vir para cá trabalhar se fosse preciso, porque ela gosta da forma do atendimento aqui. E eu acho que isso é algo que a gente tem que, né, levar como qualidade, né? Que eu acho que a saúde no município é aquilo que movimenta muita coisa e aqui a nossa tem cada vez só tá melhorando, né? E eu acho que precisa ser elogiado. Também quero, em nome do pessoal do Erval São João, principalmente, Linha 5, deixar aqui meus parabéns e agradecimento ao belíssimo trabalho que vem sendo feito pelo Julinho Xera, né? Que tomou a iniciativa de criar uma escolinha de futsal e de campo sem nem receber por isso. Ele me convidou esses dias porque ele sabe o quanto o Cauã queria participar, né? Já bati pé umas quantas vezes, que eu acho que está mal organizada a escolinha do centro, né? Infelizmente está acolhendo só a escola da Emílio e era para ser algo municipal, então acho que tem que ser repensado uma forma de poder acolher o município num todo, até porque é pago um profissional muito bem requisitado em Santa Cruz, né, que trabalha lá no Galo, e eu acho que teria que ser repensado uma forma de poder acolher as crianças das outras localidades também, e não só do centro. Mas, enfim, com tudo isso, o Julinho tomou a iniciativa de criar a Escolinha do Canarim, sem receber por isso, né, tá lidando com uma rifa, até falou que se a gente puder ajudar para fazer uma roupa para os pequenininhos, e eu achei tão bonitinho, sexta-feira levei o meu lá correr junto, e ele na quadra, incentivando, ensinando, que nem ele disse, o pouco que eu sei, tentando repassar, porque é algo que também, né, eu acho que uma cabeça ocupada, principalmente com esporte, não deixa o jovem levar um caminho errado, né. E parabenizei ele lá e ele levanta domingos de manhã, gente, ele tem a escola em 8 horas de campo e ele levanta sem receber por isso e está indo lá ajudar as crianças, né? Então eu disse até para ele que eu vou tentar ver com o prefeito uma forma de também ser reconhecido isso que ele está fazendo e de repente essa escolinha também ter o mesmo ajuda que a escolinha do centro está recebendo, né? Porque é poucos que tomam iniciativa de fazer o bem sem receber por isso. E ele está fazendo sem nenhum fim lucrativo, né? Eu fiquei muito feliz, o Cauã está muito feliz também de estar podendo participar, porque era algo que ele queria muito, né? Então, parabéns ao Julinho, ao Rafael também, que ajuda ele nos fins de semana, né? A esposa dele, a Ana, também, que ajuda quando precisa. E dizer que por mais pessoas assim no nosso município, que pensem em fazer o bem, né? Sem pensar só no bem sem receber, mas sim por se sentir bem com isso, por saber que está fazendo bem ao próximo, e principalmente, como ele disse, por ver um sorriso no rosto de uma criança, como ele viu do Cauã, faceiro de chegar sexta-feira lá e participar de uma escolinha, que era o sonho que ele tinha. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço e que Deus abençoe a nossa semana.
Próximo vereador, Antônio Gildas, de Corte Vieira.
Boa noite, senhor presidente. Demais vereadores, vereadora Bruna, deixando de ter a falta hoje da Camila, né? Esperamos que na próxima reunião esteja presente novamente. Também o doutor Moisés, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem, o Carlos, a Duda, a sua amiga, o João Vitor, a Marielle, a Luana e hoje esse Galdério aí que veio morar no nosso município, seja bem-vindo, né? O Zeca, não o conheci, mas é um prazer conhecê-lo, né? Espero que esteja sentindo bem no meio da nossa gente, que é uma gente muito hospitaleira. Temos problemas? Temos, em todo lugar temos, mas a nossa gente é muito hospitaleira. Tá? Espero que se sinta bem e que seja profícuo a sua moradia aqui no nosso município. Iniciar minha fala sobre a moção, né? Não é um assunto, né, muito interessante, mas enfim, o final da gente é esse aqui. Então, eu deixo aberta a subscrição aos vereadores e à vereadora Ana, se assim o quiserem, né, da nossa amiga Paulina Reza. Cria um vínculo muito grande com a família, porque muitos anos transportei a produção de tabaco deles, de fumo. Então, queira ou não queira, tu cria um vínculo, amizade, que fica até hoje. Né? Uma família numerosa, uma família muito querida. Né? E a Paulina veio nos deixar aí na sexta-feira, né? Como falou a colega Ana, de repente está num lugar melhor que nós. E assim eu espero. Também, falando um pouco aqui sobre a fala da Marielle, ela falou em políticas públicas, que é muito importante esse quesito aí, né? Onde foi aprovado hoje à noite aqui, sobre transporte, né? Para os estudantes, faculdade. Anos atrás tinha esse auxílio, né? Depois foi interrompido e hoje voltamos com isso. É uma maneira também de tentar deixar o nosso jovem no campo, né? Um auxílio extra que tu está dando, né? Não o suficiente, não que isso vá, né? Mas é algo mais que pesa. Uma outra questão que eu tenho notado um tempo para cá, que segurou um pouco o nosso jovem no campo, ele parou de falar de ir para a cidade, né? Várias situações, uma delas principalmente a produção nossa, né? Não só do nosso município, mas da nossa região, que é o fumo. Ele voltou a dar um lucro diferente para as famílias, né? Porque teve anos aí que realmente a gente fazia safra chegar no final do ano e tu não poder, o jovem não ter aquele dinheiro para comprar alguma coisa, para investir em algo que ele sonhasse em ter, né? Nem para comprar um celular, que a Marielle falou muito agora aqui, né? E o jovem hoje é uma ferramenta não só de entretenimento, mas de trabalho também, né? Não só para o jovem, mas para todos. Então, eu acho que essas políticas públicas que tu falou ali, tu domina o assunto muito melhor que nós, queira ou não queira, né? E eu acho muito importante. O festival, por exemplo, ele vai, tu falou em cultura, né? Ele vai levar a nossa cultura gaúcha, a catarinense, vai interverar com os amazonenses lá de cima, nordestino, né? Os mineiros, os baianos, enfim, vai ser um conhecimento de várias culturas, né? Vários tipos de pessoas, sotaque, né, gaúcho, né, vão entreverar com os Catarina, nordestino, e algo que pode ser proveitoso aqui para a nossa juventude. Espero que o João Vitor, a Ana aí e os demais que vão aproveitar muito, representem nosso município da melhor forma. Tá? Sobre a promoção do SEC Herveiras, não pode deixar de passar em branco, né, presidente? Né, o baile anual da Sociedade Esportiva Herveiras, né, na sexta-feira aí, com um conjunto muito bom, os atuais, né, lá da nossa juventude, que faz um bom tempo, mas enfim, vem, anima, né, traz o pessoal mais antigo e também traz a juventude. Né. Uma baita promoção, tá de parabéns, SEC Herveiras, espero que no próximo ano também, né, consiga novamente fazer isso. Senhor presidente, era isso. Tenhamos uma semana repleta de bênçãos. Muito obrigado.
Próximo vereador, Antônia Miguel Luiz de Moraes. Próximo vereador, Arsênio de Bastos.
Tá.
Próximo vereador, Darcy de Bastos. Tá. E último vereador, João Montemiro Casas.
Reitero minhas saudações feitas no início. Né? Gostaria, vereador Antônio, de subscrever a moção de pesmo à família de seu Geraldo Reza, né, a qual tem uma amizade muito grande, né, o filho dela, meu compadre Hilário, né, padrinho do João Vitor, eu sou padrinho do guri dele. Então foi vários anos, desde a minha juventude, meu companheiro de baile, meu parceiro, quase que nenhum irmão, né. E sempre a Dona Paulina nos ajudando, nos incentivando, não só nós, mas sim toda a família dela. Né? Um exemplo de pessoa, né, para o nosso município, onde criou uma família grande e todos eles, né, estão num caminho assim, né, bem bonito, cada um criando sua família. São produtores rurais fortes no município, e não só no nosso município. Tem gente, filhos dela que moram lá em Veracruz, tem filhos dela que moram no município de Vale do Sol. Né? Então, desejo a eles aí que com o tempo, né, essa perca não vai ter tanto sofrimento mais, e que a Dona Paulina com certeza está num lugar, né, tranquilo lá com Deus, né, para a alegria deles. Né? Que tenha o descanso eterno que ela merece, pela pessoa que ela foi e pelas pessoas que ela deixou e educou em nosso município. Também, como a vereadora Ana falou, de não só cobrarmos, mas sim agradecer quando são feitas algumas coisas, né? Gostaria de agradecer aqui, né, ao secretário Roberto e aos responsáveis, né, que pela iluminação pública em nosso município começaram. Até levei por surpresa, eles já tinham me falado que o pessoal estava trabalhando de noite, eu acho que era 3 horas da madrugada, encostou uns caminhões lá na encruzilhada lá e iluminaram o acesso do nosso município, que por conta de uma melhoria na rede lá, né, inclusive votada por um projeto nosso aqui, né, para a construção do pórtico, que logo, logo vai ser começado. Né, então agora já foi feita uma melhoria de iluminação e ficou muito bonito e muito bem feito. Né, espero que com o pórtico ainda melhore mais, né, o acesso da nossa cidade, a entrada da nossa cidade, né, porque Herveiras só tem a crescer, independente do prefeito que esteja, independente de quem já foi. Né, cada um que passou pelo nosso município fez o melhor de si. E nós que estamos aqui temos que fazer o melhor de nós para deixar aí uma semente para os jovens que estão vindo aí. Da mesma forma, o João Vitor também tem andado bastante pelas estradas, temos que parabenizar. Na linha Biriva foi feito grandes melhorias, né? Estrada, alargamento em estrada, né? Mesmo com essa seca, que eu sei que é difícil de trabalhar, tenho que aqui parabenizar os patrulheiros que estão se esforçando, né, envaletando as estradas, buscando um materialzinho lá na valeta e trazendo para o meio da estrada, né, porque com essa falta de chuva não tem como fazer um trabalho tão bom, mas mesmo assim está ficando perfeito. A linha Marcondes foi patrulhada, o cerro, que acho que foi um pedido da vereadora Camila. Né, enfim, várias localidades estão sendo atendidas. Vejo aí um crescimento, uma melhoria no atendimento aos nossos agricultores, principalmente nessa hora que é de transportar o fumo aí, que é o que traz a renda para o nosso município, a renda maior. Da mesma forma como falou a vereadora Ana, no posto de saúde, né, eu tive com a minha mãe agora na segunda passada, fiquei a manhã toda lá. O posto lotado, gente, lotado até me chamou a atenção, né? Mas todo mundo sendo atendido da melhor maneira, todo mundo sendo respeitado, todo mundo, né, cada funcionário buscando fazer a sua parte, né? Tenho que aqui deixar aos meus parabéns, né, à vice-prefeita, à secretária Carla, que vem desempenhando um bom trabalho. Converso com pessoas de todos os outros municípios aí. Ninguém ganha tanto exame que nem Herveiras, né? Só dão a requisição e vão lá fazer. Não, ali é marcado, a pessoa vai lá, não paga nada. Tanto é que leva um ônibus cheio de manhã, leva outra van cheia de tarde, né? O Valdir trabalhou nessa área também, sabe que é dessa forma. Tenho que aqui parabenizar não só essa administração, todas as que passaram, né? Todas que tentaram fazer o melhor para o nosso município. E vamos continuar fazendo dessa forma, né, para o bem das pessoas que moram em nossa cidade. Seria isso, senhor presidente, na noite de hoje, e que tenhamos todos uma abençoada semana. Mais uma vez, agradecer a presença de vocês representando o sindicato. E como nós já sempre falamos, essa casa é a casa do povo, sempre está aberta aí para a juventude, né, para qualquer entidade que queira vir fazer parte da nossa sessão. Muito obrigado pelo espaço concedido, senhor presidente.
Pronto, encerramento, quero mais uma vez agradecer a Marielle pela colocação da importância do jovem, do incentivo ao jovem rural. Eu lembro que anos atrás, tempo que eu era jovem também, funcionava muito bem os clubes 4S, né? Isso é uma história que ficou, que marcou, né, na minha juventude. Isso funcionava muito bem, uma coisa que ficou no tempo, parou, né? Ela simplesmente foi esquecido e todo mundo participava na época, assim, era bem interessante a união que tinha os clubes 4S. Mas é importante esse empenho dos sindicatos, que alguém tem que tomar essa iniciativa, né, para incentivar o jovem de uma maneira ou de outra. Tem que achar uma maneira de poder incentivar a juventude para que trabalhe, que fique na roça, que fique na produção de alimentação, que é importante que o jovem acho o melhor caminho, o melhor trabalho, e também, mas para isso tem que ter um incentivo, né? Não adianta o jovem às vezes ter a vontade, mas não ter incentivo de governos, de administradores aí, que senão acabam desistindo na metade do caminho. Muito obrigado pela tua colocação aí. E como falou o vereador João, sempre estamos à disposição, né, para a juventude, para os sindicatos aí que vier fazer alguma colocação que for necessária para o bem do município. Também ressaltar de novo a presença do nosso amigo que está chegando em Herveiras. Ele tem, conversando com ele, tem vários projetos também e com intenções de vir para cá e implantar alguma coisa aqui no nosso município, que você também seja bem-vindo. Acho que é importante essas pessoas virem e acreditar que aqui tem potência para isso, né? Então, seja bem-vindo pela tua presença aí. Também colocar a vereadora Ana a questão da escolinha. Eu acho que me dá de parabéns pela iniciativa do Canarinho, das pessoas lá que estão abrindo esse espaço para a gurizada. Aqui tem esse projeto do Herveiras, do SEC Herveiras, com a escolinha também. Isso eu venho já, nos anos anteriores aí, desde o começo, solicitando a própria secretaria, em função das escolas, das diretoras aí, que havesse um espaço, abrisse um espaço para trazer essas crianças nossas aqui, que quem interessa, dizer, não sobre, porque aqui é livre, né? Todo mundo participa de livre e espontânea vontade, mas que tivesse um espaço disponível através da Secretaria de Educação, para que disponibilizasse, né, condução, para que, por exemplo, alunos das outras localidades pudessem vir para cá também, fazer esse aproveitamento desse professor que é pago, custeado, né? Ele é pelo município. Então, tem essa parceria e, que nem diz o vereador Paulinho, as portas do SEC Herveiras estão abertas à comunidade. Não havendo mais nada a tratar, informo que a próxima reunião ordinária ocorrerá dia 3 de abril de 2023, às 19 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de Herveiras. A reunião está encerrada.
até mesmo se não.